pagamento das reservas, marcação de voos, anulações, havendo por algumas discrepâncias que era importante aclarar. Com os nossos cumprimentos, os subscritores. Não sei se será necessário uma apresentação deste requerimento. Alguém sequer, nenhum grupo parlamentar quer intervir sobre este assunto, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Temos outro requerimento apresentado pelo Sr. Luís Filipe Rocha e Augusto Cid, em que requerem a audição dos seguintes pessoas. General Loureiro dos Santos foi Ministro da Defesa Nacional do 4º Governo Constitucional entre novembro de 78 e julho de 79 e do 5º Governo Constitucional entre julho de 1979 e janeiro de 1980. Acácio Manuel Pereira Magro foi Ministro do Comércio e Turismo do 5º Governo Constitucional em fins de 79, integrou uma delegação chefiada pelo Almirante Souto da Cruz, que se deslocou a Bagdade e trouxe uma primeira encomenda de armamento no valor de 20 milhões de dólares. Em 1986 foi nomeado Presidente da Fundição de Oeiras. O jornalista Joaquim Vieira, que entre 1981 e 1983 escreveu vários artigos para o Expresso sobre o tráfico de armas em Portugal em 76. Eu, se algum grupo parlamentar se quiser fazer alguma... Não há. Eu passava à votação das três audições. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, se me permite. Tem sido a decisão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opor a qualquer audição ou diligência que qualquer grupo parlamentar ou representante de familiares das vítimas suscite perante esta Comissão. Agora, eu queria também chamar a atenção para que haja algum fundamento concreto relativamente às audições que nós aqui, fazemos. Porque, eu digo isto com toda a vontade de conhecer o trabalho do jornalista Joaquim Vieira e de ter a maior, de ter o maior respeito pelo trabalho que desenvolveu, não é isso que está em causa, mas a verdade é que nós chamamos aqui as pessoas, como foi o caso do engenheiro Luís Branda de Castro, ele foi chamado, deu a sua opinião, obviamente. Nós é que não, possivelmente não teríamos ponderado com a devida cautela se seria de facto necessário ou não ouvir o engenheiro Luís Branda de Castro. O facto de haver uma reportagem sobre tráfico de armas não significa por si só e de imediato que haja alguma relação com o objeto desta comissão. Primeiro porque, muito provavelmente, à data, pensar que havia um único circuito de tráfico de armas será provavelmente ingenuidade. Depois, porque temos de ver que, no caso dos jornalistas, terão publicado tudo aquilo que podiam saber sobre a matéria. Obviamente nós sabemos que muitas vezes não se publica porque não se tem a confirmação da informação, mas se não a teve, também não a terá para aquilo que é feito aqui desta comissão. E, portanto, eu não me opondo, obviamente, à audição do jornalista Joaquim Vieira. Queria, pelo menos, que nós ponderássemos exatamente o que é possível, qual é o sentido da audição para posteriormente decidirmos exatamente o que fazer, sob pena de irmos ouvindo opiniões sobre opiniões, mas que não nos ajudam, ou às vezes até confundem, relativamente ao objeto desta comissão. Era esta nota que eu queria deixar, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu então pedi ao Sr. Luís Filipe, ao Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor. Não, é que foi, que gostava, é sobre o mesmo tema, e de em seguida daria a palavra ao Sr. Luís Filipe Rocha para apresentar a questão que já está aqui esclarecida, porque é que pedem a esta audição. Mas faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente para corroborar aquilo que a Sra. Deputada Isabel Oneto referiu, de facto, nós temos apresentado, o PSD tem apresentado um conjunto relativamente alargado de requerimentos para a realização de audições e nós temos fundamento para todos esses requerimentos. Agora, eu compreendo e concordo aquilo que a Sra. Deputada refere, é que por vezes são produzidas aqui algumas audições que objetivamente pouco acrescentam. E também partilho um bocado o sentimento de alguma inutilidade, talvez seja um termo demasiado forte. Agora, a dificuldade está exatamente em conseguir fazer a destrinça e perceber, a priori, se uma determinada audição que venha a realizar-se vai carrear informação relevante ou não vai carrear informação tão relevante como isso. E concebo que algumas audições são realizadas porque existem pessoas que são referidas por outras pessoas ao longo dos anos que não chegaram nunca a ser ouvidas nas comissões de inquérito e, portanto, de facto, a dificuldade que existe é perceber antes se essas pessoas vêm, de facto, aqui trazer alguma informação que nos vai acrescentar e que nos vai dar um input acrescido também para o nosso trabalho. Portanto, nós temos o cuidado e já tivemos aqui, julgo que dois casos em que tivemos algumas dúvidas sobre a realização dessas audições, temos o cuidado, efetivamente, de perceber os fundamentos e as ligações que são referidas sobre factos e pessoas que têm conhecimento de factos e a nossa posição tem sido, tal como a da senhora deputada Isabel Oneto, do Partido Socialista, de dar a nossa concordância para a realização de praticamente todas as audições, acho que quase 100% das audições, porque, por via das dúvidas, julgo que as pessoas devem ser ouvidas, mas percebo aquilo que disse e concordo. A dificuldade, de facto, é esta, mas eu também não queria, eventualmente, chegar ao final dos trabalhos da Comissão de Inquérito e, naturalmente, não ouvindo todas as pessoas que são referidas, porque são referidas muitas pessoas, de facto, ao longo destes anos, mas pelo menos ter a consciência de que realizamos o trabalho e que não ficou ninguém para ser ouvido que, no nosso juízo limitado que temos, devesse ser ouvido e pudesse trazer informação relevante. Portanto, em relação a estes requerimentos, eu percebo o contexto de cada uma das pessoas que são referidas e nós vamos dar a nossa concordância, aliás, tendo-se antecipado, num dos casos nós próprios iríamos requerer também essa audição. Muito obrigado.
Deputado, eu dava a palavra então ao Sr. Luís Filipe Rocha para referir a bondade deste...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com o devido respeito, eu queria dizer à deputada Isabel Oneto que as pessoas que apresentaram este requerimento não têm nada a ver com a audição de Pedro Varanda de Castro. Estas três pessoas que nós propomos que sejam ouvidas por esta comissão são pessoas que nós entendemos que estão ligadas a esclarecimentos possíveis sobre o que se passou entre os anos de 76 e 81 com o comércio de armas em Portugal. É o ministro dos dois governos anteriores ao governo da AD, é um ministro que foi o primeiro homem a trazer um contrato de armas para a zona do Irão-Iraque, neste caso com o Iraque, e é, do meu conhecimento, o jornalista que mais publicou, entre 81 e 83, vários artigos sobre o tráfico e o comércio de armas em Portugal. Penso que não estou enganado que o tráfico e o comércio de armas é uma das pistas para a eventual conclusão sobre um dos motivos possíveis para o atentado em Camarate. E, portanto, na minha opinião, como autor desta proposta, são três pessoas que podem cá chegar e não dizer nada, como muitas já cá chegaram e não dizerem nada. Ou podem chegar cá e dizerem os disparates que disse o jornalista Pedro Varanda de Castro. Mas isso eu penso que é, digamos, aquilo que a nós nos compete. Terá tido a oportunidade de ver que na última audição eu próprio pedi para esclarecer um erro crasso cometido pelo jornalista Pedro Varanda de Castro, que se referiu a que o artigo era de 82 e afinal não era, era de 81. Para mim é muito importante que o principal autor desse artigo, que é o Joaquim Vieira e não o Pedro Varanda de Castro, nos venha explicar como é que 6 meses depois do atentado de Camarate sai um artigo tão fundamentado sobre todo o tráfico de armas. E esses artigos não pararam até 83. Do meu ponto de vista e das pessoas que me subscreveram, eu parece-me ser absolutamente importante para o esclarecimento desse motivo. Não me lembro até agora de ter eu proposto alguma coisa, digamos, fora do contexto. Quanto ao resto, não me compete a mim decidir quem vem, quem não vem.
Muito obrigada. Eu penso que está esclarecida as posições dos vários grupos parlamentares e dos senhores deputados. Foi também esclarecida. Faz favor, senhora deputada Isabel.
Eu quero deixar claro que, a minha questão não tem a ver com quem subscreve a proposta. Fosse ela vinda de onde viesse, obviamente que não... Exatamente, e o que é que isso fica absolutamente esclarecido. Agora, que de facto esta comissão tem que ter um outro olhar sobre a seleção das pessoas, eu creio que isso é notório para todos nós. Eu sei que a escolha é muito difícil, mas temos de fazer também um pouco esse trabalho antes de decidirmos quem ouvimos ou não. Era só este esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então eu colocava à votação. Eu penso que posso, se houver algum grupo, provavelmente algum senhor deputado que queira fazer uma votação parcelada só de um, ou fazemos as três, o pedido das três audições. General Loureiro dos Santos, Acácio Manuel Pereira Magro e o jornalista Joaquim Vieira. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Temos um requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, na sequência dos resultados da reavaliação e reanálise das lâminas e blocos de estudo histológico efetuado a quanto das autópsias José Manuel Silva Moreira e companheira, o Grupo Parlamentar do CDS-PP vem nos termos legais e regimentais aplicáveis requerer a Vossa Excelência a audição da Senhora Professora Doutora Rosa Henriques de Gouveia do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Ninguém quer fazer nenhuma referência, nenhum dos seus deputados. Eu punho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos outro requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Eu ia só pedir aqui que pus o caso aqui aprovado por unanimidade. A questão da votação do CDS-PP, na sequência dos resultados de... Na sequência é igual, portanto, o requerimento, só sendo o pedido de audição diferente. Na sequência dos resultados de reavaliação, das reanálise das lâminas e blocos do estudo histológico efetuados a conta das autópsias José Manuel da Silva Moreira e companheira, o Grupo Parlamentar do CDS-PP vem nos termos legais e regimentais aplicáveis requerer a Vossa Excelência a audição do Sr. Professor Dr. Duarte Nuno Vieira, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tenho do Sr. Alexandre Betancourt, Luís Filipe Rocha, José Luís Ramos, Augusto Cid e Norberto de Andrade, o seguinte requerimento. Vêm os signatários requerer a Vossa Excelência que, após a audição da perita médica responsável pelos exames histológicos feitos em Coimbra, pelo professor Duarte Nuno Vieira, sejam chamados a depor as duas peritas médicas, ou seja, responsáveis pelos exames histológicos realizados em 83, bem como os responsáveis da judiciária que elaboraram o auto de investigação a estes casos, já na posse dos resultados histológicos. Nomeadamente o Dr. Joaquim Gonçalves e o inspetor Paulo Bernardino e o inspetor Paulo Franco, responsáveis pelo relatório que classificava as respectivas mortes como provenientes de acidente com gás do esquentador, apesar dos flagrantes indícios de crime. Nenhum dos seus deputados quer fazer qualquer referência. Eu vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tenho um requerimento do PSD e do CDS-PP em que refere os deputados do grupo parlamentares do PSD e CDS-PP vêm nos termos legais e regimentais aplicáveis requerer a audição da senhora Diana Adringa, regionalista da RTP entre 78 e 98. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, esse é um requerimento apresentado conjunto entre o PSD e o CDS. E para explicar também o seu fundamento, que foi recente, portanto, foi o último requerimento que nós apresentamos, relaciona-se exatamente com a RTP e as imagens colhidas no local em Camarate na noite de 4 de dezembro, o que vem reforçar inclusive a nossa pretensão de ter acesso às imagens em bruto que foram recolhidas pela RTP. Portanto, isso é um assunto que nós já aqui discutimos e que está a seguir os seus trâmites legais. A senhora jornalista de Andringa vem recentemente referida como tendo sido a jornalista que no dia 4 de dezembro da RTP esteve presente em Camarate. E a história que vem referida, isto está publicado num livro, foi publicado recentemente num livro, tem uma semana, lá está, a história que vem referida é que a senhora jornalista esteve no dia 4 de dezembro em Camarate, recolheu depoimentos de várias testemunhas no local, residentes no local, fez o seu trabalho, às 3 da manhã editou a peça, foi descansar e no dia seguinte a peça passou sem qualquer testemunhas. E depois, internamente na RTP, ela questionou porque é que isso teria acontecido, foi-lhe dada uma resposta por quem de direito na altura, e vem referido que a senhora jornalista, depois deslocando-se à hemeroteca da RTP, verificou que já não estavam disponíveis as imagens referentes aos testemunhos recolhidos. Portanto, é exatamente esse o fundamento e é essa a matéria que nós pretendemos apurar e, para isso, solicitando a colaboração da senhora jornalista. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tenho também um requerimento do Sr. Alexandre Petencourt, José Luís Ramos, Augusto Cid e Nuno Fernandes. Os signatários vêm requerer que seja solicitado às entidades aeroportuárias do aeroporto da Portela todos os movimentos, aterragens e descolagens que ocorreram na fatídica noite de 4 de dezembro de 1980, entre as 18 horas e as 24 horas desse dia. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos mais um requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP que refere que, na sequência do que logo exprimi oralmente, consideramos indispensável que se oficie à Embaixada do Reino Unido, pelos meios e canais adequados, a dar conta de determinadas imputações feitas a quando do depoimento do Sr. Fernando Farinha Simões a esta comissão de inquérito e solicitando a melhor colaboração quer da Embaixada, quer das competentes autoridades britânicas para o esclarecimento das questões que aquelas suscitam. Não oferece dúvida de que se semelhantes afirmações houvessem sido produzidas perante comissão de inquérito ou instância similar da Câmara dos Comuns, mereceriam sequência investigatória adequada no Reino Unido, no sentido de as verificar e confirmar ou infirmar. É isso mesmo que devemos solicitar, atendendo à gravidade das imputações ou ao facto de terem sido proferidas sob juramento em sede de inquérito parlamentar em Portugal. As informações mencionaram, salvo erro, o MI6 e agentes seus. Agradeço a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que sejam transcritas com urgência as afirmações do depoente Fernando Farinha Simões, que incluem as imputações e os factos de responsabilidades de cidadãos britânicos e a dirigentes ou agentes de entidades oficiais do Reino Unido, a fim de, sobre elas, se poder solicitar e obter competentes investigações e esclarecimentos. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia solicitar o adiamento da votação desse requerimento para uma melhor reflexão sobre o pedido e as consequências do pedido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, então nós temos três requerimentos do CDS-PP que versam a mesma audição, do Sr. Fernando Farinha Simões, e com essa proposta eu colocaria, porque é a questão da Embaixada da República Federal Alemã, a Embaixada dos Estados Unidos e a Embaixada do Reino Unido. Os temas são os mesmos, a audição do Sr. Fernando Farinha Simões e as acusações que ele imputou a estes três países. Assim, eu colocava, não sei se os senhores deputados querem, se aprovam esta, se acolhem esta sugestão, e eu colocava esta sugestão à votação da suspensão destes três requerimentos, sendo votado na próxima reunião em que haja deliberação. Quem se abstém, quem vota contra, quem se abstém, aprovado o adiamento destes três requerimentos para a próxima reunião. Eu tenho as atas, não sei se leram, da 18ª, a ata da 18ª reunião, que, em que foi ouvido o Sr. Vítor Manuel Lopes Pereira para votação. Foi distribuído aos senhores deputados, faz favor, senhor.
Sr. Presidente, pedir a paciência da Comissão, nós não tivemos a oportunidade de ler as atas, o que é uma vergonha.
Fica para a próxima reunião.
Portanto, se fosse possível ser na próxima, está bem?
Não havendo outros assuntos a tratar, continuamos a agendar várias audições. Dava por terminada esta reunião. Muito obrigado.